convidado.
A CDAO anunciou esta quinta-feira que irá decretar sanções às individualidades e instituições da Guiné-Bissau que estejam a impedir que se acabe com a crise política no país. Um anúncio feito um dia depois do presidente José Mário Vaz ter nomeado Artur Silva para o cargo de primeiro-ministro do país, o sexto em 3 anos. Para o sociólogo guineense Daltarim da Costa, o que se assiste neste momento na Guiné-Bissau é a consolidação de um projeto ditatorial do Presidente da República, José Mário Vaz.
Isto começou com uma situação muito simples. Houve um congresso do PAIGC em Caxias, houve vencedores, houve vencidos. E os vencidos não se conformaram com a situação, porque tinham investido imenso na campanha, e posteriormente colaram-se ao Presidente da República, que de certa forma os acolheu e criou uma situação de pressão sobre o partido vencedor. Então, o que é que acontece? O que é interessante aqui do ponto de vista da análise política é perceber como é que no mesmo partido um grupo de pessoas consegue levar o problema de um partido ao nível do país. Isto aconteceu por uma coisa muito simples. O Estado, ou seja, representado pelo Presidente da República, o Presidente da República, quando acolhe os desejos desse grupo, quando acolhe e instrumentaliza esse grupo para fazer oposição ao governo do PAIGC, acaba por sair da sua condição de árbitro e leva-se para uma condição de jogador e leva essa situação partidária ao nível do Estado. E o conflito começa a ganhar contornos que têm impacto justamente sobre o país. E a partir desse momento, a forma correta de analisar esta situação não é pensar que isto é um problema entre o líder do PAIGC e o Presidente da República, ou de pensar que isto é um problema exclusivo de um partido político que é o PAIGC.
Então isto é um problema de quem?
Elevado, é um problema do país, no sentido em que, quando o Presidente da República resolve assumir este posicionamento de imiscuir-se na vida partidária, de se imiscuir nas eleições ganhas justamente por um partido político e de capturar o direito político desse partido, e leva esse problema ao nível do Estado e todo o país passa a sentir os impactos desse problema, porque retira ao partido político a capacidade de resolver as suas divergências, na medida em que não só não medeia, mas como se posiciona de uma determinada forma, acaba por desequilibrar o jogo, porque é o Presidente da República, e cria aqui uma situação que acaba por ter impactos ao nível do país. E isto chegou a um ponto tal em que, agora sim, começamos a perceber, temos vindo a assistir um processo de captura da nossa própria democracia. O que está aqui em causa é a instauração e implantação de um novo regime, com um regime ditatorial, claramente, porque visa capturar a nossa democracia e centrar esse regime no Presidente da República, que passará a liderar esse mesmo regime.
Está a falar de uma ditadura do José Mário Vaz?
Sim, claramente. Isto que nós estamos a assistir é a consolidação de um projeto ditatorial do Presidente da República, José Mário Vaz. Hoje temos um Presidente da República que está a capturar essa democracia para transformar este país no sentido de termos um regime ditatorial liderado por ele.
Mas ainda ontem, na tomada de posse do novo primeiro-ministro, Artur Silva, o chefe de Estado, o presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, disse, e passo a citar, que ele era o primeiro dos inconformados com o atual estado das coisas negativas e que ele seria também o último a desistir do combate na Guiné-Bissau. Eu pergunto-lhe se há uma discrepância entre as palavras e os discursos de José Mário Vaz e os atos.
Obviamente, a narrativa do nosso Presidente da República é completamente contrária àquilo que é a sua prática política. O Presidente da República tinha à sua disposição todos os dispositivos para acabar com esta crise e nem sequer precisaríamos chegar ao ponto de termos que fazer um pacto de transição, um pacto de regime, que é o Acordo de Conakry. O Presidente da República, que jurou respeitar a nossa Constituição, faz tudo menos respeitar a Constituição que jurou respeitar. Temos um regime semipresidencialista e o Presidente insiste em impor-nos um regime presidencialista. Esta situação, se o Presidente da República realmente fosse um patriota, que gostasse da Guiné-Bissau, ele teria tomado outro tipo de posicionamentos políticos na prática para resolver esse tipo dessa crise.
Ou seja, se o Presidente da República quisesse mesmo resolver a crise na Guiné-Bissau, nomearia Augusto Olivais para Primeiro-Ministro, é isso?
É mais do que isso. Nem sequer chegaríamos ao ponto de termos que fazer um acordo de Conakry.
Mas no ponto atual, se José Mário Vaz, que tinha até ontem a data limite fixada pela CDAO para nomear um primeiro-ministro de consenso, se ele quisesse efetivamente pôr um ponto final nesta crise, ele teria nomeado Augusto Olivais e não Artur Silva.
Claro, claro, claro. Porque no ponto em que as coisas estão, a única possibilidade de nos dar uma esperança para podermos resolver isto de forma a superar essa situação toda era nomear o Dr. Augusto Olivais cumprindo o acordo de Conakry. Ao deixar de cumprir o acordo de Conakry, fechou uma porta fundamental para a resolução desta crise.
Ontem, na tomada de posse de Artur Silva, José Mário Vaz disse que ao novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau cabe-lhe agora a tarefa de preparar e realizar eleições legislativas ainda este ano. Duas questões. É possível a realização de eleições legislativas em 2018 na Guiné-Bissau e, ao ser possível, esse sufrágio será livre ou poderá ficar manchado por algum tipo de falta de transparência?
Dependendo do nível do trabalho, do compromisso relativamente a esse aspecto, é possível conseguirmos realizar as eleições ainda este ano. É possível, teria que mobilizar o país de uma determinada forma para conseguir cumprir o prazo. O problema está justamente naquilo que me perguntou a seguir. Considerando o atual cenário, nós não teremos nunca eleições livres, justas e transparentes. O que está aqui em curso e o que já se está a consolidar é um projeto ditatorial neste país. E neste quadro, nós nunca teremos eleições livres e justas, teremos sim uma manipulação de uma situação, uma dissimulação dos cenários para, de facto, impor e carregar de uma falsa legitimidade este regime ditatorial que se está a desenhar. Porque nós não poderemos ter eleições livres e justas quando vemos o aparelho do Estado a ser instrumentalizado para impedir o partido que deveria estar a governar, para impedir que esse partido se organize para a participação nessas mesmas eleições. Não podemos dizer que vamos ter eleições livres e justas quando vemos a justiça a ser instrumentalizada, quando vemos as forças, o monopólio da violência a ser instrumentalizado para meter, para injetar medo nos cidadãos. Neste tipo de quadro, é completamente impossível termos eleições livres e justas porque temos aqui uma situação que condiciona justamente os pressupostos democráticos.
Tendo em consideração o estado atual da situação política na Guiné-Bissau, tendo em consideração que nos últimos 3 anos foram nomeados 6 primeiros-ministros, o acordo de Conakry não foi cumprido, agora a entrada em ação das forças policiais a impedirem a realização do Congresso do partido que venceu as últimas eleições legislativas, o PAIGC, na sua opinião, por onde passa a solução para a crise política da Guiné-Bissau?
Bom, neste momento, eu creio que o que é de facto importante que aconteça é uma mobilização nacional muito forte para dizer basta.
Não há um medo em relação a isso?
Não, o medo está presente sempre e o medo é cada vez maior. Até o medo de falar é um medo real. Estamos a falar de um monopólio da violência que está a ser instrumentalizado contra os próprios cidadãos. Agora, como é que se sai desse tipo de situação? Aquilo que eu vejo, todos os países que passaram por processos semelhantes só saíram desse processo mediante uma mobilização forte, mediante um posicionamento forte de quem delega o poder de ser governado. E neste caso, nós os guineenses temos que, através das nossas instituições, que ainda são fiéis aos valores da democracia, através das pessoas que estão ainda imbuídas do espírito patriótico e de defesa daquilo que é fundamental para este país, temos que nos acionar a todos e mobilizar-nos em força para impedir que este projeto se consolide. Porque o que está aqui em causa é a imposição de um regime de medo, de um regime de retrocesso e de um regime que vai beneficiar a captura do Estado para que apenas uma pequena minoria possa beneficiar e possa viver com todas as regalias neste país. Quando o presidente diz que é inconformado, se de facto é inconformado, é que paralisa um país que tem uma média de anos de escolaridade 2,9, um país que não consegue ter um ano letivo completo há uma série de anos, um país onde as pessoas morrem por falta de menos de 3 euros para comprar os medicamentos, as pessoas morrem nos hospitais. Estamos a falar de um país completamente à deriva, que está mais à deriva por causa dos posicionamentos e das decisões de um presidente que se diz inconformado. Um presidente inconformado não inflige pobreza e sofrimento e medo ao seu próprio povo. Aliás, um líder de facto não faz isso. Portanto, esse inconformismo é apenas uma dissimulação retórica que não tem impacto nenhum naquilo que é a própria ação real que está acontecendo no terreno.
Daltarinda Costa, sociólogo guineense, era o convidado desta quinta-feira.